Bem-vindo ao Sábado 14.
Mais um episódio do Sábado 14. Eu sou o Romulo Costa, aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo, hóspedes.
Puta que pariu.
Fazia tempo que não acontecia isso.
Temos aqui a escritora Patrícia Giovanetti. Eu devo ter usado essa no Misery também.
Oi, gente.
Queridos ouvintes.
Eu adoro
ouvintes.
Quando quebra as pernas dele.
Queridos ouvintes no Misery? Queridos ouvintes, se você gosta do Sábado 14 e quer que a gente continue produzindo conteúdo e quer consumir mais coisa, acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo do Orelo e pesquise pelo Sábado 14 lá. Você encontra todas as recompensas, os níveis de apadrinhamento, de colaboração do Sábado 14, dependendo da quantia que tu paga por mês, tu ganha vantagens. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, participa de Watch Parties. Uma vez por mês a gente assiste um filme de terror zoado com os ouvintes, a gente faz uma Watch Party muito divertida, às vezes a gente joga algum jogo de terror, a última também foi uma loucura. E o valor mais alto ainda assiste as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet. Então nos dê essa força pra manter isso aqui funcionando e aproveitar e ganhar algumas coisinhas a mais do Sábado 14. orelo.cc/sábado14. Lembrando que a gente fala de todo filme com spoilers, então se ainda não assistiu, siga por sua conta e risco, e quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, mande para contato@sábado14.com.br. Estamos aí hoje pra falar de mais um filme inspirado em obra do Stephen King. Só agora que eu me dei conta que eu fiz aquela piada com Misery só por causa do
foi
escritor
querer,
e da perna quebrada, é.
Olha
no...
só.
Pra quem gosta de Stephen King, já gravamos do Misery, que é o Louca Obsessão, é isso?
Isso.
E do Nevoeiro, teve mais algum?
Foi Carrie.
Carrie é estranha. Então esse é o quarto filme inspirado em obra do Stephen King que gravamos, e ainda vai ter muito mais, porque o homem é uma máquina. Estamos aí hoje pra gravar do filme 1408, ou 1408, ou 1408, ou 1408.
Ou no inglês, 1408.
Não, no inglês é 14 ou 8.
É, separado.
Enfim, eu acho que é 1408 que o pessoal fala sempre, é mais prático e mais sonoro. De 2007... Paty, já tinha assistido?
Já, mais de uma vez.
Gosta?
Gosto.
Marcel, já tinha assistido?
Não, primeira
gosta.
Vez.
Gosta?
Vamos dissertar durante o episódio.
É só falar se gosta ou não,
isso
teve
um não, já tá dito que é um não.
Não gosta não, né? Não gostei, porque eu só vi uma vez.
Mas tá bom. Rômulo, já tinha assistido?
Já, eu acho.
Gosta?
Médio.
Tá
eu
bom.
Acho que pro podcast foi a terceira vez. Eu acho que eu assisti ele sozinho, depois assisti com alguma namorada e daí vi agora pro Sábado 14. Eu acho ele um filme bom, médio. Não sei. Vamos, me ajudem.
Ajuda.
Vai de ficha técnica, Marcelo.
1408 ou 1408, qualquer numeral dentro dessas possibilidades. Ou 14. Ou 8, no original, dirigido por Michael Hallström.
Que mais fez esse homem?
Ele fez o Ritual, que não é pra vocês assistirem.
Ah, um dia nós vamos fazer o povo assistir.
o do
Anthony Hopkins.
Ah, tá.
Ele fez Rota de Fuga.
Ah, eu não conheço nada além do Ritual.
Tem A Maldição do Lago, Fora de Rumo,
muita série.
Shanghai e muita série.
Série genérica.
No roteiro do filme nós temos Matt Greenberg, Scott Alexander e Larry Krasinski. E o roteiro é adaptado...
Parente dos Krasinski?
Não, porque é Krasinski.
Ah, é Krasinski.
O roteiro adaptado da obra do Stephen King.
Já leu esse livro, Paty? Tu que é a leitora aqui, oficial?
Não, mas é um conto. Mas ainda não li, não.
E no elenco, nós temos John Cusack como Mike Ensling.
Complicado.
Complicado. John Cusack, eu tenho não probleminhas, mas não curto muito.
Mas ele não é o seu Colin Farrell, não, né?
Não.
Repetindo só... a piada do meu marido com você.
Só realmente não curto muito. Samuel Jackson como Gerard Olin. Tony Shalhoub como Sam Farrell. Tem a pior que ele faz duas cenas que ele aparece, né? Muita sacanagem.
E ele não se esforça.
Com nenhum filme Samuel Jackson se esforça. Ele
que
é,
isso?
Ele é sempre daquele jeito.
Tu tá louco?
Não tô reclamando. Eu gosto muito dele.
Só do Tarantino tem uns três onde ele se esforça muito.
Não, cara, você tá muito equivocado.
Se tu vê ele no mercado, ele é daquele jeito, cara.
Ah, mas vocês estão muito equivocados. Só o Django, não, cara.
Aí tu te passaste. Pô, Serpentes a Bordo ali, ele
eu entrega... Eu não assisti tudo. Serpentes a Bordo. Tô guardando pro podcast.
Porra, Pulp Fiction, e que isso,
como
já.
Como é o nome da mulher dele?
De quem?
Kate? Não?
Lily. Mary McCormack.
E Mary McCormack como a Lily. E grande elenco.
Tem o Monkey ali também.
O Tony Shalhoub.
Ah, é, tu já falou. Também é só uma pontinha de nada. É. Cara, vou dizer assim, ó. Gente, um dos principais problemas do filme pra mim são as atuações. Pau, eu acho que se mudasse o protagonista já ia melhorar muito. John Cusack querendo pagar de fodão e descolado, não tem como. Eu acho ele muito ruim.
Eu acho que ele entregou bem.
Ele me parece o Jesse Reserberg lá de outra geração. O Facebook, não lembro o nome correto do ator, mas é Jesse alguma coisa.
Caralho, de quem você tá falando?
O Facebook.
Ah, o ator do Facebook, é? Tá? Eu tô aqui no Facebook. Que diabo é o Facebook?
Esteve aqui no Viver?
O Jesse Eisenberg.
Eu tenho problema com o John Cusack exatamente por causa disso. Parece
é zero carisma.
E parece muito que é alguém forçando a atuação, sabe? Tem filme dele, que eu gosto muito do filme, mas pra mim ele tá sempre a mesma coisa. Parece que tá quero ser John Malkovich. E se eu olhar a filmografia dele, deve ter algum outro. Não lembro agora de cabeça.
Tem muito filme.
Parece que a atuação de ator novo, sabe? Aí tu vê a lista do cara, ele tem uma caralhada de filme. Tá todo ano ele faz uns 30 filmes.
Junta todos, dá meio.
Daí me incomoda muito. E nesse filme precisava ter um pouco mais, principalmente o papel dele, que o filme é praticamente todo, a boa parte do filme é ele aparecendo. Ah, cansa muito ser ele.
Ué, ele enlouquecendo, né, cara? Precisava de uma entrega mais forte ali. Pra mim, não. É um dos principais problemas do filme é esse. Depois o roteiro um pouco. Menos do que a atuação. Porque até o Samuel Jackson parece que tá. Ele tava com o textinho decorado ali pra aquela conversa e era isso.
Mas eu acho.
O Samuel Jackson é o de menos do filme, né? Ele. Qualquer faria o que ele fez ali, né? Nesse caso. Não exigiu de atuação dele.
Ele só tá no pôster, inclusive, por causa
do Samuel Jackson. Nome, exato.
Na história.
Eu achei, por causa do pôster. Eu achei que, tipo, nossa, ele ia ser muito importante pra toda a história. Ele só é o cara que diz, não vai lá, pelo amor de Deus.
Mais ou menos.
Não quero limpar bagunça.
Mas eu não gostei do roteiro também. O roteiro, de início, ele parece que vai ser uma história muito massa. E daí ele começa a ter umas barrigas que me incomodam. Então, daqui a pouco ele dá uns sinais que vamos ir pra um lugar legal. E esse lugar legal nunca chega, sabe? Tipo, e fica muito tempo derrapando as mesmas coisas, sabe? Incomoda muito. É um filme de 1h40 que parece que tem 2h30 de filme.
Parece. É, nossa, ele perdeu o time de acabar muito lento e dá a volta e não chega em lugar nenhum. Aquela parte que ele sai a primeira vez do quarto, nossa, aquilo ali não terminou nunca pra voltar pro quarto, pra depois sair de novo. Nossa,
tu não leu, cara. Né, Paty?
Não.
Se algum ouvinte leu, possa nos mandar e-mail, mas eu tenho a impressão que o cara tentou simplesmente colocar o que tem no livro no cinema, sabe? E é um negócio que não funciona, ainda mais o King, que é descritivo e detalhado em tudo, sabe? Daí parece que só quiseram só pegar assim, ó, acontece tal coisa, vai ter que acontecer no filme também parecido. Acontece tal coisa, vai ter que acontecer no filme também do mesmo jeito, sabe? Tipo, e daí fica só uma sequência de coisa com um timing que pra filme não funciona, sabe? Diferente de tu tá lendo algo.
É que é complicado que assim, já começa que o conto do King já é baseado em fatos, né? Já é baseado contando a história realmente de um investigador paranormal que faz esse tipo de coisa, né? E aí tem realmente a história do quarto 1408, não sei o quê.
Quase um Hotel Cecil.
Então, aí eu ia falar o seguinte, que o que eu mais acho legal desse filme é justamente de não ter do quarto ser a entidade, assim, assim como é em outro filme, né?
Em alguns outros. Mas eu acho legal isso, tô contigo.
A ideia é muito boa.
Eu gosto justamente disso, porque assim, ele não tem um vilão especificamente, né? É o quarto sendo uma entidade em que ela consome a vida das pessoas.
O vilão é o orgulho do escritor.
Sim, sim. E mais uma vez, né? A gente acabou de... A gente gravou há pouco tempo o Sinister, né? Mais um com...
É, mais um escritor, caraca. Mais um
escritor de Orgulho Ferido.
Cara, a gente tem 3 filmes no podcast de escritor. O Misery, o Sinister, esse aqui, ou tem mais algum? Será que
tem? Duvidar, tem mais até.
O do Nevoeiro é pintor, não é escritor.
Vocês falaram do John Cusack. Eu não tenho problema com ele, porque eu gosto muito dele. Eu sou meio beat dele desde lá de Conta Comigo. Então, assim, então...
Caraca, dele. Ele tá no Conta Comigo?
Tá.
Ele é uma criança?
Não. Ele é um adolescente.
Que susto.
E eu amo Alta Fidelidade. Então, assim, eu gosto demais dele. E eu acho que sim, ele conseguiu entregar pra mim um pouco do que eu gostaria de ver do papel desse cara, que é um escritor medíocre que escreve sobre coisas meio que desmistificando as assombrações, querendo se pagar de fodão e tal. Olha só como essas coisas não existem.
Mas ele acha, nos livros ele não coloca. Ele vende os livros como lugar assombrado.
Sim, mas ele não é assim.
Mas ele vai, se ele achasse, eu duvido que ele ia ir, se ele realmente acreditasse.
Porque a grande questão do filme, que assim, o filme ele trata justamente da questão dele ter perdido a principal coisa da vida dele, que era a filha, né? E passar por esse sistema de provação de que ele precisa retomar a fé em alguma coisa ou algo do tipo, né? Então a questão já começa aí. E eu acho muito maneiro o diálogo do Samuel Jackson com ele, falando que ele destrói a esperança dos outros a partir do momento que ele escreve que as coisas não existem e tudo isso, porque as pessoas querem acreditar que fantasmas existem pra poder ter algum elo de pós-morte, né? Pra gente ter algum tipo de apego de que, poxa, a gente não tá aqui à toa e tudo isso. Então, eu acho maneiro esse tipo de diálogo dele, né? E ele fala que... Ele ainda fala justamente dessa coisa de que a partir do momento que a filha dele morreu, pra ele foi uma prova de que Deus não existe. Porque se Deus é capaz de fazer algo desse tipo, uma criança, que é não curar ela de um câncer e tudo isso, que ele não existe e tal. Então, eu gosto do joguete que o filme traz, dele tá ali passando por tudo isso, justamente pra ele tentar acreditar em alguma coisa de novo. É como se o quarto quisesse fazer ele acreditar de que as coisas existem, sabe? Eu gosto dessa parte que o filme trata.
É, o arco dele é esse, né? Entrar cético e sair...
Fudido.
Não, e tanto que até no final, né? Além disso, além dessa esperança, de repente, que ele cria ali de que existe algo, né, sobrenatural no mundo...
Pra poder encontrar a filha de novo.
Não, e até a mulher termina, quando eu vi numa gravação da guria falando, né? Então, tipo, até a mulher reafirma aquilo, tipo, ó, realmente existe, tá ligado?
Não, eu tô na teoria, eu assisti com a Maria, né? E ela levantou a teoria de que aquele final é só mais uma hora que rodou. Ele ainda tá dentro do quarto. Vai resetar de novo, é só ele viajando.
Ele vive o dia da marmota macabro, né?
Pior inferno possível.
Que desgraça.
Caramba, a gente podia fazer um top 10 infernos, representações de infernos no cinema.
Ah, porra. Dá pra fazer até mais. Dá pra um top 15, eu acho.
Esse daí é um desses, de ficar vivendo a mesma coisa o tempo todo. Puta que pariu.
Se não precisar ser...
No Hellraiser.
Se não precisar ser o plot de nenhum filme, assim, tipo, descrito, ó, isso aqui era realmente o inferno, dá pra gente ir 15. Tranquilo, tem muita coisa que acontece que, porra, daria pra encaixar com o inferno fácil.
Eu acho que eu prefiro os ganchos nas costas do Hellraiser do que ficar vivendo a mesma coisa o tempo todo.
Acaba mais rápido, né,
Paty? Ah, porra!
Prefiro isso em cima de várias outras opções também. Não dá pra nivelar por isso.
Olha, Marcel, todo...
Mas então, eu achei legal essa teoria, eu vou nela, que daí o filme termina. Porque daí ele gravou algo sobrenatural e a mulher viu, fica muito palpável que é o sobrenatural.
Mas existe. Mas
eu gosto mais no sentido que ele enlouqueceu e, porra, ele tá lá preso, morreu lá dentro, tá lá preso até hoje.
Mas isso me incomoda um pouco na questão que daí o roteiro acaba se tornando mais preguiçoso ainda. Porque, tipo, ele chegou a te mostrar que ele saiu, sabe? Tipo, chegou a te mostrar que ele já teve essa ilusão, que essa ilusão já foi uma verdade, sabe? Não, tipo, não terminou com nenhuma evidência, não, mas nenhuma... Nada pra gente ficar na dúvida. Ele chegou a sair uma vez, ele saiu uma vez e foi provado que não. Ele começou a ver gente estranha e tal. Se algum momento, sabe? Se alguma coisinha tivesse só dado a entender, até...
Mas eu acho legal que fica em aberto a segunda. A segunda tu pode achar que, ok, agora ele saiu mesmo, ou não, tá lá de novo fudido.
Até porque, se você para pra prestar atenção, a luminosidade do final do filme é maior. É muito esquisita aquela luz toda, aquela coisa calma de...
Eles se mudaram, foram pra cidade.
Aliás, o filme com filtro 2000 violentíssimo, exceto quando ele tá na praia e na casa no final.
A única coisa que pega um pouquinho pra mim, assim, questão de envelhecimento, que eu acho que envelheceu de boa, foi essa coisa dos fantasminhas. Mas eu compro os fantasminhas passando ali até...
Eu achei até que eu não curti, mas mesmo na época eu não ia curtir, eu não gostei daquele... Sei lá, achei estranho que é esse fantasma.
Parece um holograma, né?
Eu acho que é pra estar a ideia de TV, sabe? De transmissão de TV.
Sim.
Me incomoda mais aquela maquiagem ou máscara daquele que vira com machado nele, que eu acho meio esquisito.
Eu fiquei intrigado que eu não conseguia, tipo, não foi que nem o que rastejava nos canos, que tu vê bem e tu consegue ver, tipo, tá, uma máscara é o vô do Massacre da Serra Elétrica. Aquele lá, ele só passava correndo e tu não conseguia notar se era alguém vestindo uma máscara ou se era só maquiagem de qualquer jeito.
Isso é uma coisa que eu acho legal do filme também, que, assim, ele não é um filme de terror, ele não é um filme gore, assim, ele é um terror psicológico ali, de uma situação, sabe? Ele tá vivendo ali, ele fica ali, assim, nesse quesito, sim, mas eu digo, não tem um fantasma propriamente dito, tem uns fantasminhas que você vê passando, mas assim, eles não são assustadores, coisas assim, mas as situações são meio agoniantes, tipo, cara, parada da janela, sabe? E aí ele vai lavar a mão, de repente, pia, vira água fervendo e aí queima a mão dele e o termostato e não sei o que. Então assim, esse que é o legal pra mim dessa coisa toda, que vão acontecendo situações. Pra mim, uma das coisas mais maneiras do filme é a cena da geladeira, cara, que ele tá discutindo com Samuel Jackson, na verdade ele tá discutindo com a geladeira,
esses cortezinhos que tinha dele na maluquice e na realidade, eu achei massa. Eu acho que se o filme fosse mais pra esse lado, teria me agradado mais, sabe? Tipo, sei lá, no final encontrar ele morto no apartamento normal, sabe? Tipo, o que aconteceu.
Só que minha memória... Eu tinha visto duas vezes já e a minha memória era isso. De que ele tava morto, inclusive no final mostrava até ele ligando pra recepção doidaço e daí encontravam ele morto. O efeito Mandela, do nada. Sei lá.
O Pablo criou um roteiro na cabeça dele e comprou.
Mas eu acho muito legal a história do filme. Eu acho legal esse... O personagem eu acho meio xarope e até um pouco sem sentido. Tipo, os caras não acreditam. Ele é só escritor, não precisa gravar nada, pra que ele insiste tanto pra ficar na porra do quarto, tá ligado? Foda-se. Mas tudo bem, a história eu acho legal, eu acho muito bacana que por mais que ele seja um filme de entidade, ainda que não seja uma entidade específica, como a Paty falou, não tem um fantasma, um espírito, ele ainda se define como assombração, né, no quarto. Mas eu gosto muito que ele vai pro caminho da loucura, tu poderia até entender que, tipo, o quarto, a única coisa sobrenatural daquele quarto é que quem entra lá enlouquece. Pode não ter acontecido nada daquilo, é só na cabeça dele, e o que é o terror no mesmo nível, tá ligado?
Sim. É uma parada que eu, assim, eu gosto muito disso, porque ele... E é isso que eu achei que ia pra esse lado em alguns momentos, sabe? A parte que ele sai da janela e daqui a pouco some todas as janelas.
Bastante efeito prático também, nas coisas voltando,
isso foi massa, isso foi bem massa. Eu acho que se ele seguisse nessa ideia de ficando cada vez mais absurda a coisa...
Mas ele segue, a diferença é que ele sai duas vezes.
Não, mas não é nem isso. Tipo, cara, é que assim, a gente já parte mais ou menos da ideia que tudo aquilo realmente vai acontecer, porque é uma história do, a gente sabe, que era Stephen King. Então, tipo, ele não tem, o filme sob escrita dele provavelmente deve ter alguma coisa sobrenatural junto da escrita ali. Então, tu já parte que vai realmente tá rolando alguma coisa. Daí, eu tava assistindo com a ideia de como isso vai parecer pro restante do mundo, né?
Ué, o Misery não tem sobrenatural nenhum.
É, boa, boa.
Não necessariamente.
Mas aí que tá, mas a grande maioria dele é. E realmente, eu tava com essa expectativa que já era mesmo. Eu não ia ficar na dúvida se era ou não. Só que pra mim parece que ele fica, como fica só nisso, e fica só derrapando nisso, e daí vem a questão, que se prolonga em um monte de coisa. Ele é algo que não anda, ele parece que, tipo, tu já tá num ambiente pequeno pra te exercer maluquice. E mesmo assim, ele tem umas ideias lá, ele tem umas ideias massa. Mas assim, é um ambiente pequeno pra te exercer maluquice ali. E daí ele fica derrapando nas mesmas paradas, sabe?
Eu acho que isso, de certa forma, é proposital pra você se sentir cada vez mais claustrofóbico, como é que eu vou dizer? Nesse ciclo, sabe? De as coisas acontecerem, acontecendo sem ter fuga e ali se repetindo, sabe? Eu acho que isso, pra mim, isso soa como algo proposital pra você ver a prisão em que ele se encontra, sabe? Que ali querem colocar ele dentro daquele mundinho ali, sabe?
E o filme, o diretor consegue passar isso pra mim. Eu acho um filme... Eu não quero ver ele de novo, tá ligado? Eu vi 3 vezes e eu acho que já foi o triplo do que eu precisaria. Uma vez tava bom, porque ele me causa esse ruim. Ele consegue daquele quarto, tipo, pelo amor de Deus, sai! E daí eu até entendo ele ser cansativo e maçante, porque eu acho que faz parte disso.
De por você mais sentir
que ele,
isso.
É, por mais que ele fique patinando e não anda a história, que é ele enlouquecendo, cada é a janela, e depois é o telefone, aí é o termostato. Eu até aceitaria mais, mesmo achando ele cansativo, que nem outros filmes que a gente fala, o próprio Melancolia, tipo, puta filme que te agonia, mas de propósito. Eu acho que esse aqui segue nesse caminho também. O que me incomoda é as duas saídas dele, principalmente a primeira, porque aí, tipo, tá, se fizesse aquilo mais rápido, então. Mas não, ele sai, fica um puta tempo.
Qual fora. É a primeira saída dele? Da praia.
A do Capote.
É
a da praia, que ele acorda como se fosse
eu achei, o filme aí. Eu tava sentindo o filme tão cansativo que eu achei que realmente aquilo ali era seu fim, ia ser isso o fim. Eu realmente achei que aquilo ali era o fim, sabe?
Eu acho justamente bom não ser o fim.
Não, essa nota hoje ia ser bem diferente se aquele ali fosse o fim. Sim. Mas eu tava tão cansativo pra mim, e aí eu entendo a parte que vocês falarem e terem essa percepção, mas pra mim o filme venceu a angústia que ele queria passar, sabe? Ele conseguiu assim, deixar cansativo.
Não se ele, tipo, tá acordasse ali da cacetada na prancha, no hospital, pra dar aquele alívio de ufa, sair, e aí tu vê que ele tá preso, já logo no hospital, até não vai. Mas não, aí ele, puta, ele volta com a esposa, ele vai jantar com a esposa, ele vai no correio pra mandar não sei o quê, tipo, caraca, é muito tempo pra, tipo, voltar pro hotel, tipo, caraca, de novo. Aí ele sai na segunda vez, tu já fica, tá, saiu, não saiu, parece que o filme teria 2 finais, sabe? Poderia acabar lá e no realmente acabou. Mas sim, seria um final terrível se fosse aquilo ali, tipo, ah, foi só uma doideira aqui da pranchada na cabeça. Capote.
Eu acho que é um joguete do próprio diretor fazer isso, dessa demorazinha na primeira saída dele, justamente pra tentar fazer assim, olha, o filme tá acabando assim, ele realmente aí não tava lá no quarto, sabe? Aconteceu alguma coisa, não sei o quê, que seria terrível ele sair por causa do naufrágio. Aliás, assim, das cenas mais, que eu curto demais, é a parte do barco, da tempestade, do quadro, cara, é muito maneiro aquilo, ele muito bem feito, né? Então,
eu muito teria aquele quadro, eu acho muito bonito.
Aquele quadro tava realmente bonito.
O do barco.
É, tem umas coisinhas desse filme que eu adoro, que é a cena da geladeira, a cena do barco, na hora que começa a tempestade no barco, e a cena da porta, que ele mete o olho, assim, e dá um close no olho dele dentro do...
Nossa,
do
isso me deu uma angústia.
Do... Como chama aquilo? Olho mágico. Olho mágico. E a cena dele também, logo no início, dele espelhando no vizinho, dele acho fazendo as coisas, o vizinho fazendo, eu falei assim, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, caralho, ele tá se vendo lá dentro, tipo, ele tá preso ali, mas ele não tá ali, ele tá... Então, a primeira vez que eu lembro que eu assisti esse filme, me causou essa coisa, será que ele tá se vendo, isso é uma coisa de tempo e espaço, mas não, era só o quarto fazendo joguetinho com ele.
Até porque tem as coisas, quando caem, elas desaparecem, né, quase como se tivesse outra dimensão ali.
Sim, e até porque tem uma parte que fala assim, ah, eu já chamei a polícia tá dentro do quarto e tal. A polícia não tava no quarto dele, a polícia tá aí dentro do 1408, mas não tava, porque
sim.
É como se aquela dimensão do quarto não existisse, então ainda tem essa coisa, né. Então,
mas eu gosto de não ter explicação, isso é um ponto também que pra mim...
Não, beleza, até porque dificilmente as coisas do King vai ter alguma explicação. Não,
e ali pra te explicar algo ali, olha, pra fazer algo bom teria que se puxar muito, hein.
Ah, ia demorar mais umas 3 horas de filme, aliás, dos poucos filmes que são baseados em algo do King que é curto, né, porque geralmente leva bastante tempo, mas eu gosto dessa sensação de mostrar pro espectador da primeira vez que acha que vai terminar o filme, mas não vai, e ele voltar, e uma das cenas que mais destroçantes é a cena dele com a filha, cara, é um negócio muito absurdo, perde a filha 2 vezes, cara, é muito triste.
Duas vezes que a gente vê, vai perder muito mais.
Pois é, porque ele tá justamente no dia da marmota,
né? Então... tá louco, sortudo o Bill Murray.
Que tava num negócio light.
Tava de boa, num eventinho lá. Exato, na cidade.
Podendo tomar café, beber e se matar do jeito que quisesse, que ia voltar no dia seguinte.
Tentando conquistar a moça quantas vezes quisesse.
Pois é, então é uma parada muito tensa. Essa parte da filha dele me quebra muito, porque acho que é justamente mostrando o lado dele de que existia uma coisa que importava muito pra ele, que era a filha, e ele perdeu isso, e na hora que ele perde de novo, e ele fala, cara, não se morre duas vezes, sabe? Então, e o efeito dela virando um negócio de cinzas, caralho, muito foda, muito foda.
Eu acho muito bacana todos esses efeitos, assim, até a água saindo do quadro e daí virando o oceano, o quarto se destruindo inteiro, pegando fogo. Eu acho que o diretor faz muito bem as partes de maluquice, a própria parede, quando ele sai pra fora, infinito. Aliás, no Hellraiser, tu elogiou muito isso aí, Marcio.
Mas eu falei que eu gostei dessa cena.
E o quarto não é o 1408, né? Na real, ele é o 1308.
Ah, é?
É, porque eles não têm o andar 13, né? Eles pulam o 13 por superstição.
Ah, nos Estados Unidos é isso?
No Brasil também tem bastante. Que tu do 12 vai direto pro 14.
Vai só dar azar, né?
Não dizer que tem o 13.
Que loucura!
É, e daí, tipo, ele seria o 13º andar.
Mas tem que dizer pra entidade isso, tá errado, tem que subir um andar, então. Ou ela quer mesmo o 13, não sabemos.
É, eu acho que ela quer o 13, pessoal, que só chamou, botou o número errado. Porque vai dar azar, né, pra entidade.
Vai que ela tenta fazer as coisas e não consegue, né?
Eles fizeram aquele negócio que é térreo, né? Começa a contar a parte do térreo, que é o...
Sim, mas daí não ia pular lá em cima.
É, daí lá no... Eles estavam no 12º, eles lembraram... Putz, fizemos errado, calma aí. Teria mais sentido que superstição. Tu cortar um andar inteiro por superstição.
Pô, e o Samuel Jackson que para no elevador e fala... Isso aqui é o mais perto que eu chego do quarto. Não, sem ser o dia da limpeza. Mas
calma aí.
Os outros quartos, tu não vai então, brother. Se te chamarem nos outros quartos...
Mas assim, se eu fosse o gerente daquilo ali naquela situação... Eu não seria o gerente daquele hotel. Eu não ia nem... Essa pica é uma que eu não quero abraçar. Por mais que eu, assim, ó, não é nada sobrenatural, mas é um quarto, tá indo muita gente se matar, tá ligado? Não quero essa bronca pra mim.
Ah, mas aí o Samuel Jackson não é um gerente, né? Não é? Ele é um ser que tá ali, perdido ali,
porra, né? E deu o quarto com a mãe, com a criança do lado. Eu também, eu anularia o andar inteiro. Não tem o 13 e o 14, foda-se.
Mas aí que cima. Tá, aí que tá.
A doideira dele já.
Será? Na minha cabeça, eu acho que não. Acho que na minha cabeça...
Quando ele entra, tem a mulher com a criança no hall.
É verdade.
Então, pra mim, assim, existe um quarto, mas não é 1408, sabe? Exatamente. E a partir do momento que ele entra ali, não tá na realidade, sabe? Ou fisicamente ele não tá ali.
Não, sim.
Ele tá deitadinho na cama babando. Sim.
Isso.
Não, eu tô com cor, nisso eu concordo. Eu tô dizendo a questão do hotel deixar e as outras pessoas usar o quarto do lado.
Mas então, pra mim, não, o hotel não tem isso. Tipo, aquelas pessoas
Samuel
que...
Samuel Jackson?
Então, ai, não tô conseguindo me explicar hoje. Ele é uma entidade do quarto,
também?
Sabe?
Que...
Ah, não.
Ô, se bem, olha só.
A recepcionista chama.
Não. Ela fala com outro cara e depois vem o Samuel Jackson.
Cara, não, gente.
Sim. Assim, ó, isso não me ajuda em nada com o filme. Eu tô só lembrando dessa de que realmente acontece esse lance.
O Samuel Jackson vai ser igual o cara do Necrotério.
Isso. Porque ela fala assim, eu vou falar com o meu gerente. Ela chega pro cara lá, o carinha gordo lá e fala assim, ó, o fulano tá aí. E daí ele sai caminhando, dá uma risadinha pra ele e em seguida vem o Samuel Jackson, eu sou o gerente.
Mas daí ele não ia ficar impedindo o cara de ir, aí vai.
O joguete do mal.
E no final... É o quarto que faz isso tudo pra ele.
É o joguete do mal.
Tem os seres ali que fazem isso, não deixa.
No final ele ainda fala, John Cusa, que você conseguiu.
Viu aí, ó, faz sentido.
Caraca, gente.
E as outras pessoas não conseguiram.
Mas aí que
perdeu
tá.
Perdeu o ponto.
Daí que
fudeu. Tá. Por que eu vou explicar?
daí que tá. Se as outras pessoas não conseguiram, as outras pessoas se mataram. Então, elas, levando em consideração que ele ainda tá lá vivendo lá dentro, as outras pessoas também, porque se matar é umas, né, uma saída.
Ele fala que ninguém durou mais de uma hora, porque tu fica patinando naquela hora, não tem como durar mais.
Então, fisicamente a pessoa morre. Mas daí tu tá lá, o teu, como é que é? O
purgatório. O filme tá melhorando, hein? O filme tá melhorando.
O purgatório.
Se a gente pode começar a criar um monte de teoria, já tá melhorando.
Não, não é criar teoria. É você entender da forma como o filme passou. Pra mim passou isso.
Mas isso é criar teoria.
Não é criar teoria.
Claro que sim.
Não.
Como não? Tu não tá criando a teoria. Exato, essa é a tua teoria.
Não é minha teoria. O filme passou isso. Se você não viu isso, é porque você não entendeu.
Porque eu vi de outra forma, então eu tenho outra teoria.
Teoria.
O problema é a palavra teoria?
Eu acho que sim. Não tá soando muito bem. As pessoas morrem lá dentro de morte morrida e ficam lá vivendo o dia da marmota pra sempre. E, a ligação da recepcionista fala que eles têm o check-out express lá no coisa, que é a pessoa se matar, né? Então, a pessoa devia ter vivido aquilo tudo ali dentro do quarto, não aguentava mais falar e se matou. E aí, cada um teve um jeito diferente de morte. Se bem que as duas pessoas lá foram se jogando, né?
Deve ter um momento... tanta criatividade assim pro mundo sobrenatural matar o...
É que naquela época deles lá não estavam,
não entendeu? Existia corpo se forcar.
Não existia, não foi...
Pô,
os marinheiros não tinham sido construídos ainda pra poder fazer no...
Deve ter um momento do filme que o John Cusack se mata.
Pode ser com o momento das cordas lá, que ele se enxerga com lençol no pescoço.
Pode
ele
ser.
Ele olha em algum lugar, né? Não lembro se é no olho mágico ou coisa. No espelho. Que ele vê. Ele
tá com lençol, tá? O quarto tá cheio de corda.
Ali ele tá com lençol. Ali ele se matou. Ele enlouqueceu, se matou e ficou, o espírito ficou preso ali pra sempre. É isso aí. Matei essa parte. Agora é Samuel Jackson. Vamos pensar. Quero ver se eu vou pra
cima. Samuel Jackson é só uma coisa criada.
Parte do quarto.
Mas não sei se me convence isso.
Como que não te convenceria? Não tem... Eu te vi tanto falar do outro.
Mas por que que ele ia querer impedir daí? Ele queria atrair pro quarto.
Mas ele tá fazendo um joguete só, cara.
Mas pra quê? Que joguete é esse?
Ah, sei lá, mania do demônio, sei lá, da identidade que tem lá.
Mania do
demônio. Cada um com então, seu... Quer ser sádico com cara.
Você quer que eu escreva roteiro?
Porra, o Samuel Jackson quer levar pro quarto, tá aqui a chave. Vai lá.
Você quer que eu escreva roteiro?
Mas daí os caras não iam ter o Samuel Jackson pra botar nos cartazes do filme.
Então, tem que ter alguma forma de chamar as pessoas pro quarto. Sim. Entendeu? Porque não é só entrar fisicamente no quarto. É entrar no quarto, né? Tendo ali, mais ou menos, já a propensão ao... Como é que é? Ao espiritual ali.
Tá pra cima.
Depressão.
Não bem isso, mas assim, a pessoa tem que ter alguma ligação metafísica, sabe? Um negócio assim.
O que que eu falei, Marcelo, quando a gente tava assistindo, que era alegoria o quê mesmo?
Pai, eu não lembro.
Eu fiz uma piada, o filme todo é uma alegoria... A crise de abstinência. Porque tá sempre bebendo aí, se tranca num quarto e começa a enlouquecer, tá ligado?
Pode ser. Mas assim, eu real acho que o Samuel Jackson não existe fisicamente, não é uma pessoa que tá levando os outros pra ali.
Eu odeio quando tu planta essa semente da dúvida na minha cabeça, porque agora eu vou ter que ver esse filme de novo.
Precisa, você pode simplesmente falar assim, ok, eu concordo, aí isso acabou.
Eu comprei o que a Paty falou.
Mas daí não tem graça, eu quero ver se o filme bota...
Porque você não duvida, você tá duvidando de mim, a minha palavra não serve pra você.
Eu tô comprando tua teoria e daí eu quero ver o filme.
Precisa ir lá provar. Machista.
Usou um super trunfo.
Eu botei meu magro negro virado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a conexão do quarto de chamar pessoas pra ali é isso. Criar um atrativo de, olha, é assombrado, vem aqui. Não, você não pode. Não, não pode. Ah, eu vou. Ah, não pode. Ah, eu vou. E aí...
reverso.
Isso.
Caraca, porra. Não vou deixar não, hein.
Melhor não ir. Sabia que ele era orgulhoso. Não, eu vou.
Olha, te dou bebida aqui. Cobertura. Uhum. Não, quero ir lá. Ah, então tá. Quero. Então vai, chatão.
Tá, chato pra caralho. Tá lá. Eu vou começar a usar isso quando o Felipe não quiser
se
sair.
Se a câmera pegasse o Samuel Jackson, ele ia estar batendo o dedinho assim.
O
Chapolin
ouvindo a conversa. O Renato Aragão aqui, ó, na boca.
Isso.
Olhando pra câmera.
Fazendo... para os outros. Eu acho que é isso. Eu acho que é o quarto chamando os outros para lá.
Eu achei
que se alimenta da alma.
Pô, mas e, o da, talento,
e
né?
do ceticismo dos outros.
Mas o quarto talento, só 55 pessoas, em, sei lá, desde quando tem aquele hotel, no mínimo não, anos 20.
Mas tem as 22 de causas naturais que não estavam registradas.
Ah, isso é.
É, causas naturais, entre aspas.
Então, a casa, a causas naturais.
Se o Samuel aí... Jackson é parte do diabo ali, não é causa natural dele.
Então, aí o causas naturais pode ser a pessoa que ficou ali vivendo o dia da marmota eternamente. E aí o corpo físico dela não aguentou e faleceu, caralho, né? Porque.
Se tem um hotel, se tem um hotel nesse mundo que tem 21 causas naturais de morte na conta, pelo amor de Deus.
O hotel Cecil tem uma esquisita e a galera já virou um auê.
Morte natural no mesmo quarto, 20 e tantas, pelo amor de Deus.
Mas aí
vamos investigar, alguma coisa nesse hotel tem.
Fala o seguinte, se eu vou lá na avaliação do Booking, tá falando café da manhã é excelente, eu fico nesse hotel.
Mas é morte natural, porque é natural morrerem lá.
Ah, tá.
Meu Deus.
Morreu
do céu.
Num lugar onde é natural morrer. E eu achei engraçado que eu tava vendo o filme, daí eu pensei, caralho, mano, por que, mesmo que não tenha sobrenatural, por que não fecha esse quarto, transforma, sei lá, no almoxarifado, e daí eles no elevador, Samuel Jackson fala, não, porque a companhia quer fingir que nada acontece.
É, tem isso também, né? As pessoas estão... Aí, a alegoria é o capitalismo tá matando as pessoas em lugares fechados, deixando elas saírem desse ciclo.
O cara morre de burnout, literalmente.
Caraca, aí, tá vendo, não é abstinência, é o burnout.
Ele foi lá trabalhar.
Foi trabalhar, fechado, é verdade.
Ficou maluco. A solução, o escape dele foi álcool e teve burnout.
Marcel fechou o filme.
E morreu lá trabalhando, porque ele ainda dá estrelinha, dá 5 estrelinhas no final, achou assustador.
O Marcel fechou o filme porque é a alegoria ao burnout.
Tem isso, dele dá 5 estrelinhas.
Ele dá 10 estrelas no final. Ele fala, ah, os hóspedes são preguiçosos, não sei o que, ele fala mal e nível assustador, 10 estrelas. E daí eu jogo uma coisa na parede. Porque no primeiro hotel. Ele dá...
Isso ainda ele preso lá, tá? Eu achei Sim. que depois que ele saía ele falava algo.
Não, depois que ele saiu é sua vida boa. Só curtir a praia e a esposa e o áudio da filha morta.
E curtiu o áudio da filha morta. Que dá? Eu vou tomar um café aqui, escutar o áudio da minha filha morta, porque não, né? Vamos lá.
Pô, e na hora que pega fogo, mostra o salão do hotel com a galera correndo, eles dão um empurrão num senhorzinho que me deu dó. Tem um figurante que cai pelo sofá ali, que eu, caraca, empurraram o voo.
Empurraram de verdade.
Ainda bem que eu sentado, senão eu tinha
fudido do velho.
Eu acho que aquilo ali não foi armado, não, gente. Acho que ele realmente.
Só falaram. Galera, você sai correndo. Vai tá pegando fogo aqui do cara
entrar. Gente, eu vou tocar a corneta, sai todo mundo correndo pra qualquer lugar. Vocês podem ir pra qualquer lugar. Pô, cara, aí é sacanagem.
Agora, o pôster desse filme é uma merda, né? Os anos 2000 era sempre cara de ator gigante. E a chave, cara, a chave não é tão nada importante ver, no né? filme. Aí, por causa dessa merda, eu sempre confundo com a chave mestra.
Sim, sim.
Só por causa dessa chave gigante.
Exatamente. E ele tem um pôster de um cara de filme de anos 90.
E o John Cusack já dá nos nervos no pôster, né?
Já tá atuando mal no pôster.
Nossa, o Marcelo, ele realmente tá com raiva do John Cusack. Tá com a... Virou.
Se fosse vídeo, ele ia começar a babar ali já.
Como assim? Não entendi.
Olha, abre o pôster.
A carinha dele.
Tá com a cara de...
Tô doido.
Ah,
tô doido,
tá doido. De Bruno Gagliasso na novela.
Caraca, é verdade. Agora, é um mérito e surpreendente esse filme não ter um subtítulo. Terem deixado 1408 em português, sim, cara.
Como o quarto que não dá
mal. Quarto do mal. Reze para entrar, não é. Peça para entrar e reze para sair.
Esse dois é o slogan, homens né? entram, um homem sai.
Enlouqueci no hotel.
Deu a louca no hotel.
Um hóspede muito louco.
Será que no... Se fizerem um remake vai ser...
Uma galerinha do barulho aprontando outras confusões no hotel.
Pô, Airbnb total.
Caralho, botar no Airbnb é foda, hein?
Eu já tomei um cagaço no Airbnb.
O que aconteceu no Airbnb, fala?
Bizarro. Eu tava com a minha ex num Airbnb desses pequenininhos. Não sei se como é que é o nome, se é flat isso. Ele é de 2 andares, mas o segundo andar é o mezanino, sabe? Tem uma gradezinha. E tu enxerga a sala embaixo. Nós tava dormindo, eu acordei de manhã ouvindo a porta do apartamento abrir e passos.
Ô, coisa boa.
E daí me caguei inteiro. Aí eu só acordei e ela falou, eu acho que entrou alguém aqui. E poderia ser no Airbnb, poderia ser o dono maluco, sei lá. E depois de acordar, eu ainda vi mais barulho com os seus passos. Então, tipo, não foi sonhando. Eu ouvi barulho estando acordado. Aí eu fui descendo devagarzinho a escada, assim, com o cu na mão. E não tinha ninguém, não tinha nada.
Ah, que delícia.
Foi bem divertido acordar desse jeito.
E você ainda continua sendo cético de que não existe fantasma, não existe nada?
Sim, eu não vi o fantasma. Eu não vi nada.
Aí foi incompetência do fantasma dele.
Aí era, não, ele é competente, justamente.
Era um ninja,
vermelho. Olha, fantasma mais provável que o fantasma.
Ah, mas eu fiquei real com o coração disparado, porque eu tinha certeza que alguém tinha entrado. Eu pensei, pronto, alugamos um Airbnb de algum psicopata, que ele veio aqui, cara. Bom,
você sabe que você passou por uma experiência sobrenatural e não quer admitir. Você tá igual o John Cusa, que daqui a pouco vai entrar no quarto e vai ficar preso aí durante o Dia da Marmota gravando podcast.
Caraca,
eternamente.
Nossa, eu sinto, eu já tô.
Caralho, esse seria o seu Dia da Marmota
Macabro. Ele acabou com um ano, tá ligado?
Caralho.
Vai, por aí,
tu já tá sofrendo e foi lá e criou mais dois ainda.
Pra tentar sair, me desprender. Caraca.
Ô, gente.
Jesus Cristo.
Ah, mas vai dizer que nunca, vocês nunca entraram nessas noias aí de...
Dia da Marmota do Marcel. Dia da Marmota Macabro.
E ele passando o Tinder pro lado pra cima.
Eu acho que não, acho que isso não atinge ele assim, desse jeito. Ele ia fazendo atendimento a cliente pro resto da vida.
Ah, isso seria, mas isso aí foi, isso é um problema, acordar e eu tô com um headset na cabeça e o telefone tocando, isso aí é um inferno. Isso aí me dá um ruim só de pensar. Essa
possibilidade. O meu é meu chefe mandando áudio eternamente no WhatsApp.
Faz uma alteraçãozinha nesse layout, parece.
Muda pra essa fonte aqui. Nossa, eternamente mudando fonte no layout,
ou
cara.
Ou teu antigo chefe, Paty, vai lá no escritório que tem que... vai ir um cliente, tem que ver que existe um recepcionista.
Exato. Meu Deus, esqueci que eu passei por isso.
Algumas vezes.
Nossa, mais de uma.
Não precisa fazer nada, não. Só precisa ver que tem uma recepcionista.
Exato, é pra dar um ar de formalidade.
Tu tinha que ter impresso uma foto tua em tamanho real e papelão e botar.
Tinha que ter feito um banner, né?
Sentadinha assim.
Puta que pariu, eu vou perder essa oportunidade, caralho.
Queridos ouvintes, como de costume, todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, a gente soma nossas notas, divide, faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu, desta vez para 14,08. Vai daí, Marcel!
Eu achei um filme com uma ideia boa e uma execução bem minha boca. Aí ele dá umas esperanças, assim, de que vai melhorar, mas acaba, pra mim, não ficou legal. E o negócio do... Pra mim, eu achei um filme arrastado e ele... Eu entendo a ideia dele querer fazer isso, de te deixar cansativo, não cansativo, mas de deixar arrastado, pra te criar uma angústia dentro do apartamento, só que pra mim, e eu não duvido que essa seja a intenção do diretor mesmo, só que pra mim eu acho que daí o filme ser cansativo venceu essa ideia e o filme só ficou cansativo, assim, me tirou da imersão de Thalissa. Vou dar 5.
Eu me incomodou muito a atuação do John Cusack, que eu acho que se fosse um outro ator melhorzinho ia entregar muito mais, porque é um filme que exige. Sim, o próprio Facebook...
Não. Ai, Romulo!
Foi o primeiro que veio na cabeça, sei lá.
Daí eu tenho que defender o John Cusack. Calma aí.
Esse Samuel Jackson,
esse eu não gosto.
Não, ele não tem cara desse papel, não, gente.
Ih, racista.
Não, porra!
Toma esse super trunfo agora também.
Não, vou o reverso.
Não.
Mais quatro.
Valeu, o manual antirracista, vai, filho da puta.
Mas, e o roteiro me incomoda essas saídas ali, mas discutindo o filme, eu ia dar uma nota 6, mas discutindo o filme, vendo as teorias sobre a interpretação, eu achei que ele melhorou, eu vou dar 7,5. Eu gostei mais do filme depois do podcast, mas não quero ver de novo, não.
Cara, eu gosto do filme, eu acho que ele ainda funciona muito. muito bem pra mim. Eu gosto todo do clima dele. Eu gosto do John Cusack, que vocês não. Aí é um problema de vocês. E acho que é um filme que dá pra se ver de boa ainda. Não tem nenhum empecilho e tal. Mas eu dou um 8 pra ele, de boa.
E a média fica 6,8. Por curiosidade, gosto de fazer essas comparações sem sentido. Vamos ver a nota dos outros filmes do Stephen King que a gente gravou. Carrie ficou com 4,8.
Que absurdo, mas enfim.
O quê?
Absurdo aquele filme. Ah. Louca Obsessão foi com 9,2.
Que absurdo?
Ah, nota da Carrie, mas assim, fazer o quê, né?
E o Nevoeiro ficou com 8,9. Mas é
porque sim, a gente não tá julgando a obra do King, né? Não, a gente tá julgando...
É, filme, claro que não.
O filme, a adaptação cinematográfica do coisa, né?
Não, então... é nem a nossa intenção passar essa ideia.
Não somos podcast de livro.
Pod books.
Bookcast. E com essa nós vamos para os e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming no Sábado 14. Siga a gente nas redes sociais, @podcastsabado14, no Twitter e no Instagram, dê essa força. Quem quiser ter seu e-mail lido semana que vem, mande para contato@sabado14.com.br. Quem quiser assistir o filme 1408, onde encontra, Marcel?
Pode encontrar na Netflix e no Prime.
Bah, mais fácil que isso, só se estiver passando na TV quando tu liga.
Em quatro partes.
Não vai ser, porque daí... o pessoal não tá vendo mais TV.
Aí tu começa a olhar na terceira, assim, sentei aqui e vou ver o resto do filme.
O que mais entrou essa semana?
Na Claro, tá entrando Halloween Kills. Terror continua. Temos episódio.
Esse filme melhorou depois do Ents.
Pra te ver o nível, né? Guerra dos Mundos, de 2005.
Olha aí.
E O Mal que Nos Habita, que também temos episódio.
Que é o Evil Lurks.
Exato. Na Globoplay, está entrando Os Doze Macacos. E Drácula, A Última Viagem do Demeter, que temos drops no Prime. Ah,
verdade.
Entrando Drácula, A Última Viagem do Demeter. E Toque, 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 Ecos do Além. No Max está entrando Feriado Sangrento.
Oh.
Na Netflix está entrando Sorria. Na Paramount Plus está entrando Pânico 2, que temos episódio. Pânico 3 e Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. No Now está entrando Drácula, A Última Viagem do Demeter.
Tá bem promoção.
A Chegada. Aquilo ali, olha, pensa numa promoção bem ruim de...
Acho que o filme já tava falando assim, gente, só passa aí, tá tudo bem.
Por favor, passa em algum lugar. A Chegada, Brinquedo Assassino, o remake de 2019. Não assistem.
A Chegada é filmaço, hein?
O Mal que Nos Habita, Os Doze Macacos, Tubarão, que temos episódio, e A Hora do Lobisomem, que uma hora tem que ter episódio também.
Toda hora é hora de lobisomem.
Não, só à noite, né?
É isso?
É isso.
Então, primeiro e-mail da semana, Pats.
E-mail da Caroline Félix Miranda, a entidade. Oi, galera, como vão vocês?
Bem.
Nem sempre mando e-mail, mas toda semana ouço os episódios novos e acompanho os três nas redes sociais. Coraçãozinho, Caroline. Fico feliz quando o EP é sobre um filme que já vi, kkk. E esse assisti umas três vezes já. Como sou fácil de ser pega no susto, o jumpscare consegue me fazer pular a todo momento.
Tem que ouvir o podcast três vezes também, uma pra cada assistido.
Não gosto muito das aparições das crianças. Acredito que seja por conta da maquiagem. Acho bem fraca. E também não gosto da entidade em si. Essa vibe de roqueiro e as aparições... Eu não gosto de roqueiro.
Qual foi?
Essa vibe de roqueiro e as aparições excessivas me incomodam bastante. Mas acho um filme muito bom. As mortes das fitas acho bem bizarras e a da piscina é a pior pra mim. Gosto também daquela cena do sótão com as crianças sentadas e a entidade mostrando a carinha. Gosto da atuação do Ethan Hawke. Acho que ele eleva muito o filme. Dois pontos altos pra mim. Mesmo mudando de casa, o espírito continua ali com eles, como vocês comentaram. Acho legal isso, porque em todo filme, eu sempre falo, vai embora dessa casa, John. E nesse não tinha escapatória. E o segundo é que mesmo amando Final Feliz, acho legal que esse não tenha. Muitos filmes tiram solução da bunda pela falta de coragem em matar os personagens e esse consegue fechar de uma forma macabra. E apesar de não gostar da entidade, me incomoda ele pegando a menina no colo e indo embora. Dou uma nota 7 pra ele. Agora, gente, aquele galho quebrado. O filme todo, ninguém teve a decência de puxar e jogar no meio do mato. Meu toque gritava quando ele aparecia. Sigo aqui na esperança de gravarem sobre o filme E espíritos. Fé que um dia sai esse EP.
O problema dela era o toque, não era nem uma família inteira ter sido enforcada ali.
Não.
Era só o toque.
Abraço, galera, se cuide. Beijo, Caroline. Não, é... Gente, temos aqui uma casa onde a criança matou todo mundo. Não, o galho.
E a Caroline manda outro e-mail aqui, eu vou emendar então já na sequência. Ela diz: boa noite, mamãe. Oi, pessoas, como vocês estão? É a mesma Caroline, tá? Ela só mandou dois e-mails. Quando conheci o podcast no passado e comecei a maratonar os EPs, um que me chamou a atenção foi o episódio do filme Boa Noite, Mamãe. Já havia visto esse filme em algum streaming, mas não tinha parado ainda para ver. Fiquei ainda mais curiosa com as opiniões de vocês e coloquei ele na lista. Mas com a correria da vida, consegui assistir neste final de semana que passou, quase um ano depois. KKKKK. Enfim, achei o filme muito legal, mesmo sabendo do plot principal. Como já fazia tempo que ouvi sobre, não lembrava que o irmão era o vilão, entre aspas. Então, em alguns momentos, fiquei desconfiada daquela mãe, toda estranha, dando motivos para desconfiar dela. Gostei do desfecho do filme, só achei o final aberto. Poderia ter mostrado o que acontece com o garoto depois. Mas o que eu quero realmente falar é que logo que acabei o filme, corri ouvir o episódio novamente. E ouvindo vocês falando sobre tortura com a mãe, as baratas, a caverna com crânios, fiquei confusa, porque não vi essas cenas no filme. E pensando, ué, não saí do sofá um minuto só, não mexi no celular, filho e marido dormindo. Então não tinha como nada tirar minha atenção. O tempo todo inconformada de ter perdido tais detalhes. Quase no final, perto de vocês darem as notas, fui pesquisar e descobri que, na verdade, assisti um remake de 2022 e não o original austríaco. Quando a gente gravou, não existia remake ainda. Sim, então a gente não comenta nada, né? É um filme só.
Exato.
Fiquei tão decepcionada, demorei um ano pra assistir o filme e ainda vi o errado.
Meu Deus, tadinha.
Que ódio. Enfim, me contentei com esse mesmo e quem sabe daqui um ano assisto de 2014 e ouço novamente o episódio.
Mas, Carol, se, assim, se essa for a única diferença, se tiver faltando só isso, você tá no lucro.
O remake é bem ruim, Paty. Tadinha. O remake é ruim. Ele muda as melhores coisas do original.
Tu assistiu? Já...
Sim, eu fiquei muito curioso. Então, Caroline, assista, bota na lista aí que vale a pena. É isso, galera. Até semana que vem. Abraço a todos.
Tadinha. Beijo.
Tem que botar um insert lá, né? Vou botar agora. Pessoal, fizeram um remake. É original
isso. Não, é o remake isso aqui.
Vai daí, Marcelo.
E-mail de Alan Barbosa, episódio 172. A entidade. Ignorar os outros dois e-mails com esse mesmo título.
Mandou três na
sequência. Fala, meus queridos Paty, Marcelo e Rômulo. Quanto tempo? Eu não mandei e-mails recentemente, mas não os abandonei não, tá?
Tá, acho bom.
Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou bem.
Complicated.
Tá. Hoje eu vou falar sobre um filme que foi superestimado como extremamente assustador na época em que foi lançado, A Entidade. Eu assisti esse filme pouco tempo após o lançamento e gostei bastante da atmosfera, ambientação e das atuações. A atmosfera extremamente escura. Eu levei diversos sustos, assisti legendado, pois se assistir ele dublado, a mixagem do áudio nos jumpscares é bem ruim, com volume baixo.
Olha aí.
Esse filme foi me deixando bem tenso enquanto assisti, pois tinha um suspense bem legal e uns jumpscares inesperados. Porém, eu me recordo que aquelas crianças maquiadas no estilo Clube do Terror fez quebrar a experiência. Acabou ficando chata aquelas aparições. Fazendo um adendo, principalmente um que vem correndo no corredor.
Atrás. Todo branquinho,
nossa,
né?
Nossa, que raiva aquilo. Não lembro se eu reclamei disso no episódio, mas eu queria aproveitar e reclamar aqui.
A gente já sabe, tu não gosta de criança, Marcelo.
Não, aquele ali era adolescente, era pior.
Sabe o que é legal, Marcelo? Disse, eu nunca falei de bater criança. Depois que editando que eu me liguei, era naquele mesmo episódio. Era no episódio dos outros.
Porém, no final, me surpreendeu com a atitude da garotinha agindo. Vou finalizando por aqui, porém, antes deixo como indicação o filme Wolf Creek, Viagem ao Inferno, de 2005.
Não tô ligado. É de lobisomem? Tem um wolf no título?
Não, acho que não.
Então não quero.
É um bom filme e é assustador e é inspirado em fatos reais que aconteceram na Austrália. Com certeza não
é
lobisomem.
É canguru. Ué? Não pode ter lobisomem na Austrália?
Ah, tem canguzomem. Caso que inspirou o filme é conhecido como o assassino de mochileiros.
Ô, louco.
Por hoje é isso. Um forte abraço e muita saúde pra vocês. Paty, Marcel e Rômulo e suas famílias. Até o próximo e-mail, meus queridos. Ah, já ia esquecendo, minha mãe Ana Lúcia está mandando um beijo pra vocês.
Um beijo pra Dona Ana Lúcia. Eu espero que a senhora esteja vendo muito Henrique Cavill por aí.
Foi daí, Paty.
E do Cláudio Alves, outros gato e desenho de criança.
Outro gato.
Se os outros não mandarem e-mail, eu mandei. Por favor, colocar aquela risada de Casal Alberto. Aqui não é o Podrinho que o Mileto bota.
Aqui o editor já desistiu há muito tempo.
Lembro que na época comprei um lote de DVD usado e no meio de outros tinha os outros. Peguei pra assistir antes dos outros, sem saber de nada além do que li na sinopse na parte de trás do encarte. E que surpresa bem boa. Gostei muito desse filme, mais que dos outros ou aquele outro que não pude falar o nome. Agora, sobre colocar a culpa no gato, teve uma vez que eu ouvi um som estranho na sala. Óbvio, coloquei a culpa no meu gato. Mas logo percebi que o gato estava na cama comigo.
Esse é um problema.
É outro gato.
Por isso que é bom ter dois, né?
É. Isso. Pior é que as duas dormem no quarto. Tem que
conseguir um terceiro. Tem que conseguir até que eles fiquem espalhados.
Até que não tem um gato em cada cômodo.
Exato.
Então pensei, se ele que é curioso não foi ver o que é, eu que não vou.
Uma boa lógica.
Uma boa linha de assistir mesmo.
Me cobri e voltei a dormir. Acho que a assombração ficou cansada de me esperar na sala e foi embora.
Mal diabo de perninha cruzada, ela pôr o olhando o relógio.
Ai, caralho, vai nada atrasar, do gato aparecer.
Vai atrasar todo o agendamento da noite.
Eu acho que a entidade tava puta, falou assim, puta que pariu, o gato não veio, aí eu não posso ser culpado ainda. Na leitura de e-mails falaram da criança desenhando coisas estranhas. Se eu levasse isso a sério, estaria fudido, pois a minha filha de 6 anos, todo desenho dela ou tem sangue ou tem monstro, ou alguém morreu. Já mostrei uns pra Paty e a coisa só piora. Cara, assim...
Será que não é o caso de levar a sério?
Eu já falei pra ele que, assim, talvez uma terapia infantil funciona, né? Porque, e ele parar de ficar dando acesso pra ela coisas que ela não deve ver, tipo...
Corta a conta do Darkflix dela.
Bob Esponja matando perfil, os outros, sabe? Essas coisas da Deep Web do YouTube, né, cara?
Caraca.
Um grande abraço em vocês e nos outros. Não, eu não quero abraço dos outros.
Próximo e-mail de Nathalie Chandrosky, Fantasmas e Outras Aleatoriedades. Olá, sabadeiros do meu coração, tudo em riba? Desde já, desculpem, o e-mail ficou longo, mas eu tinha bastante coisa pra comentar e saber as opiniões de vocês.
Tá, tudo bem.
Primeiramente, queria falar sobre o episódio Os Outros. Eu tinha visto quando era adolescente, tinha o filme na minha memória como super assustador e angustiante. Quando revi pro episódio, eu achei bem menos aterrorizante do que me lembrava, mas continua sendo um baita filme, muito bem conduzido e com uma história impactante. Novamente assistimos em família, e meu filho, primeira vez assistindo, estava super envolvido com o enredo. Quando descobriu que os empregados estavam mortos, ainda falou, não sei o que eles querem, mas espero que o plano deles dê certo. Ah, que orgulho dessa mente antipatrão explorador, kkk. Ele só percebeu o plot final quando o pessoal da mesa branca apareceu, e ficou encantado com o final. Achou incrível e adorou o filme, mesmo sendo um pouco mais lento e sem muitos sustos. Olha que bacana.
Foda isso, cara. Muito legal.
Tem que, quando a gente gravar, tem que mostrar o outro filme pra ele. Agora, preciso assumir uma falha de caráter que, infelizmente, estou corrigindo. Quando comecei a ouvir o podcast, não gostava de escutar a parte de e-mails. Não julgo. Sempre achei a parte mais cansativa de outros podcasts.
Mas é mesmo,
só que o nosso é diferente. Porque é a gente. Mas quando escutei pela primeira vez, amei. Vocês deixam tão divertido quanto o próprio episódio. Não perco mais nenhum. Então, voltei e estou escutando todas as leituras de e-mails perdidas.
Aí. Meu Deus do céu, mulher.
E olha, se pegar esses 3 anos, aconteceu tanta coisa nesses e-mails.
E foi aí que...
Você não pode perder a oportunidade de uma leitura de e-mails específica.
Nossa, cara.
Vai nos relembrando quando achar alguma coisa engraçada. E foi aí que percebi alguns detalhes que vocês podem achar interessantes. Ó, vamos lá. Primeiro, sobre o episódio 153. Rômulo, sinto lhe dizer, somos meio otakus aqui, cara. Mas eu não faço ideia do que eu falei. Me desculpe se ofendi alguém.
Mas toda oportunidade tu xinga otaku. Isso aí
é verdade.
Hoje não. Mas tô com vontade. Até assinamos um streaming só de anime e fazemos quiz no YouTube. Mas eu juro que somos legais. A gente não enche o saco de ninguém por causa de desenho.
A família da Nath é maravilhosa. Eu recomendo acessar o Instagram dela.
Conhece a família. Tá tomando café junto já.
Não é isso. Assim, cara, eles os três saem com vestimenta, sei lá, de Dragon Ball no meio da rua, sabe? Que maravilhoso isso, cara. Eu quero ter uma família assim.
Meu filho, que a gente brinca que, na verdade, tem a alma de um senhor de 80 anos, amou assistir Cavaleiros Zodíacos, vi uma saga das 12 casas inteiras e concordo com você sobre o Charizard. sei lá o que eu falei. Ele deveria ser tipo, ele deveria sim ser tipo dragão. Ele ser só tipo fogo é a maior injustiça do Pokémon.
Mas cara, é, cara.
Eu comprei essa briga, não
eu
faço
não
ideia.
Eu não lembro nem do que pode ser. 152, não, calma aí, cara. É só ver que episódio que é esse.
Não é na leitura de e-mails, não interessa o filme. Eu não vai lembrar.
Então, mas aí na leitura.
Segundo, sobre a abdução da Paty, uma leitura de e-mails que eu não lembro o episódio, é o do Friday Night. Quase morri de rir, ao mesmo tempo que deu um cagaço gigante. Mas escutando os e-mails do episódio de Sinais, nota-se que a Paty convidou os ETs pra casa dela.
Uau.
Sim, meus amigos, ela disse que eles eram bem-vindos pra chegar e tomar um café. Eles simplesmente aceitaram o convite. Vocês se lembram disso?
Pegamos a Paty fake no flagra. Agora vai vir com justificativa, é óbvio que vai vir com justificativa agora.
Dizer que quando eu gravei Sinais, eu tava em outra casa, então o convite era pra aquela casa, não pra ela. Eu tô agora.
É, porque te entende com eles. Bom, fico por aqui, o e-mail ficou mais longo do que eu esperava. Não lembro de nenhum longa de anime de terror pra indicar, mas se quiserem se arriscar nas séries... Não, obrigado. Existe um chamado Another, uma temporada curta e bem interessante, e as antologias das histórias de um cara chamado Junji Ito. Eu acho que já indicaram pra gente isso.
Sim.
Um senhorzinho muito simpático e doutor da cabeça, verdadeiro mestre do terror japonês. Esse tem na Netflix, só buscar
ele
o nome
é
dele.
Dodói. O Junji Ito é muito, muito dodói, cara.
Um abraço e até mais. Muito obrigado,
Nath. Beijo, Nath.
Vai, de Marcel.
Só pra constar, foi no episódio, é o e-mail, o episódio é do Cães de Aluguel, mas o e-mail é do Pequena Loja de Horrores. Então o Rômulo tava putaço já da gravação já. E-mail de Maria Brincar. Rezou e então foi pro paraíso. É praticamente o resumo da minha vida isso aí. Só trocar rezar pelo orô.
Não morreu ainda? Vai que tu vai para isso.
É.
Começou.
Boa noite, sabadeiros. Caros, preciso começar esse e-mail agradecendo pela oportunidade em rever os outros.
De nada.
Esse filme foi muito importante.
Rever os outros. A gente em rever a gente, nem pensar.
Só quer ver os outros.
Esse filme foi muito importante pra mim, então senta que lá vem a historinha. Quando eu era pré-adolescente, um programa meu e das minhas duas melhores amigas era se reunir em casa pra ver filme. Eu até hoje lembro de quando a gente alugou os outros. A gente foi uma locadora e pedimos pra guria atendente uma indicação de filme de terror / suspense que não desse pesadelo.
Que específico.
Eu era muito impressionável.
Ainda é, né, Maria? Quase não dormiu depois de ver a entidade. Entreguei.
Eu lembro que ela nos mostrou a caixa do VHS desse filme, perguntando se a gente já tinha visto. Respondemos que não e ela nos indicou com muita segurança. Não foi um acho que vocês vão gostar, foi um é incrível, vocês vão amar. Fomos pra
confiante.
Casa. Só um ponto, uma vez eu fui, perguntei pra guria da locadora se tinha Taxi Driver e ela me pegou a caixa e me entregou. Não tem, mas tem esse aqui que era o táxi da
Gisele Bündchen.
Ai meu Deus, esse filme é horroroso.
Quase a mesma coisa, eu queria um Scorsese e ela mandou um filme do Jimmy Fallon.
Jesus, nosso senhor.
Filme do Jimmy Fallon podia ser Resgate do Soldado Ryan. Ele tá,
Jimmy ele Fallon tá?
Tá.
Que? Sério?
Uhum. Ele é o motorista do Jeep.
Caralho. Meu Deus, agora eu vou ter que rever o filme só pra
ajudar. Eu acho que ele tem uma fala.
Caralho. Fomos para casa, lareira acesa, cobertor, pipoca, chocolate quente, eu, elas, meu irmão e miolos pelas paredes à medida que esse filme explodia nossas cabeças. Eu lembro que ficamos tão impressionadas que assim que o filme acabou, rebobinamos e assistimos de novo.
Caralho.
Imediatamente. Meus parabéns.
Meu Deus.
Dormimos na sala, acordamos e tem a impressão que assistimos uma terceira vez durante o café da manhã. Foi muito caralho. Legal.
Outros tempos, né?
Já dava uma meia hora ali no rebobinar, né? Dava
adolescente, cansado. Era aquela pré-adolescência sem celular, né? A gente...
Não tinha muito o que fazer.
É.
Mais legal ainda for assistir de novo e não ter essa lembrança destruída. O filme é bom mesmo e eu também daria um 10. Ouvindo o episódio, fiquei pensando em uma espécie de psicologia dos mortos. Acho fascinante eles não perceberem a morte e continuarem reproduzindo os hábitos da vida. Que
isso não é fascinante, isso é terrível.
É fascinante porque a gente tá vivo.
É?
Agora pra pensar.
Ficar repetindo, não é fascinante. Caralho. Mas pra gente que é vivo.
Ô Maria, imagina tu morrer e seguir dando aula de teclado pra criança. Fascinante.
E é desesperador você tá aqui vivo e ter esse tipo de crença de que seu destino vai ser esse. Ficar repetindo. Porra, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara.
Trabalhar todo santo dia, Deus.
Ah, não, vai tomar no cu, não, gente. Eu só quero ir pro nosso lar. Só quero ir pro nosso lar.
Não, com essa perspectiva. perspectiva, me manda pra um lago de fogo. Eu não quero nem saber.
Me espeta com o tridente. Nossa,
me tortura.
Me leva pra Real Aze, por favor.
Manda pro inferno do Zé do Caixão lá, que é bunda pra fora da parede levando garfada. Não tô nem aí. Após a descoberta da morte, a empregada oferecendo um chá me fez pensar que talvez o espírito busque as sensações que lhes traz uma sensação de conforto. Trabalhar?
Servir chá pra lutar rico?
Por exemplo, se eles vão conseguir, se eles vão seguir precisando fazer xixi, cocô.
Que deprê, né? Tu morre e tem que seguir cagando.
Mas daí tem que aprender a fazer a manha do ghost, que é segurar as coisas, senão não vai limpar a bunda suja de cocô fantasma.
Mas eles têm que comer, né? Suponho que eles têm que cagar também.
A gente tem ectoplasma, cara. É só isso. É tipo geleia do caça-fantasma. Não tem xixi e cocô.
Mas tem vida também? Tu caga e sai uma geleia voando.
Gosto que ela vem com a gente tem horas. Tá? É óbvio isso. Vocês não estudaram na escola?
Fantasma, vamos ao banheiro? Sei lá. Só sei não. Que amei e sigo amando demais o filme. Não.
Mas eles alguns deles continuam fumando e bebendo depois de morto.
Caraca.
Isso é verdade.
E fica bêbado?
Também.
Não, é sério. Depois eu conto.
Não, é sério. Tá bom.
É, que nem uma vez postaram num grupo do Facebook que eu tava de amigo, assim. Alguém postou, os cientistas comprovam que existe vida após a morte.
Grupo dos tiozão do Zap.
Ai, ai, ai. Não compartilho de absolutamente nenhuma dessas crenças. Só pra deixar claro, ela já quis tirar o dela aqui. Mas graças ao cinema por nos permitir imaginar algumas possibilidades. Beijo de luz e até a próxima.
Nos permite, Maria. Nos não, permite falar bobeira, né?
Maria, eu queria só dizer que assim, a hora que tu morrer, tu vai ter que continuar cagando, mijando, menstruando. Olha só que
menstruando.
Aturando o roubo.
Só olha só, também. Trocando absorver. Gente, olha que delícia que vai ser.
Porra, a mulher nem morta desse livro do ciclo. Caraca. Paty, o que vamos gravar semana que vem?
Ah, nós vamos agradecer por mais um episódio.
Vamos comer peru.
E vamos falar de feriado sangrento ou Thanksgiving.
Olha aí, do ano passado, 2023.
Você tá orgulhoso de eu ter conseguido responder de prontidão?
Tô. Eu achei que... Porque eu já tinha esquecido. Eu pensei, a Paty não vai lembrar também. Mas daí, Marcel, onde tem pra assistir?
Ele tá disponível no Max. Entrou essa semaninha passada aí, tá de barbada, hein?
Finado...
HBO.
HBO.
Finado HBO Go / HBO Max.
Agora Max. Max.
Mas daqui HBO... a pouco
vai ser...
O HBO Go já tava morto, mesmo sendo vivo. Puta que
pariu. Nath morto, né? Até a semana que vem, queridos ouvintes. E tchau!
Tchau! Tchau.